Vamos falar de saúde, tratamento. Programa Reouvir fornece aparelhos de surdez para pacientes encaminhados pelo sistema público, né? Sistema CROSS, encaminhados pelos postos de saúde, encaminhamento que acontece logo após o médico de um posto constatar, então, em exames a causa da surdez, as situações que podem agravar a perda e também a realização de diagnóstico. Eu converso com a doutora Mara Gândara, que é coordenadora do programa, que é vinculado à divisão de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Mara, bom dia, como vai?
Bom dia.
Muito obrigada.
Roxane, bom dia a todos.
E muito obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte, viu, doutora Mara?
Ah, muito obrigada a vocês.
Vamos chamarem aqui. Isso, e vamos explicar um pouquinho melhor como é que funciona este programa, né, o programa Reouvir. É, mais de 25 mil pacientes já foram beneficiados ao longo dos anos pelo programa de reabilitação auditiva com aparelhos de amplificação sonora. Eu gostaria de, primeira questão que coloco, como é que essas pessoas chegam no momento em que elas, né, precisam desse tipo de ajuda?
Os pacientes são todos atendidos pela rede pública, né, as unidades básicas de saúde. E nessas unidades, o paciente tem o otorrinolaringologista que vai atendê-lo, que vai fazer o diagnóstico da surdez de acordo com a queixa do paciente, ok? Às vezes os pacientes demoram para chegar porque eles próprios não reconheceram a sua surdez. E aí vai a primeira orientação. Uhum. Quanto maior o tempo da surdez, pior a recuperação dessa surdez, né? Então a gente precisa fazer diagnósticos precoces e encaminhar o quanto antes para a protetização. Uhum. São Paulo tem vários serviços e a Secretaria da Saúde, eles fazem um mapeamento disso e agendam esses pacientes pelo sistema CROSS. O sistema CROSS é uma agenda que ela busca a primeira vaga. Então, o paciente é encaminhado para o serviço mais próximo da sua residência e para as primeiras vagas. Então, nós aqui do Hospital das Clínicas não temos acesso a essa agenda. Essa agenda, esse agendamento é feito pela própria unidade básica de saúde. Nós recebemos esse paciente e iniciamos o processo seletivo.
Muito bem. Então, essas pessoas, elas vão perdendo a capacidade auditiva, doutora Mara, com o tempo? Esse processo, ele é lento? Em alguns casos, a perda é abrupta? O que é que normalmente vocês identificam?
Existem vários tipos de perda auditiva. Aqui no Hospital das Clínicas, nós atendemos desde criança com 6 meses de idade até adultos, idosos com 107 anos, foi a nossa mais idosa paciente protetizada no Reouvir. São várias causas, né? Causas até durante a gestação, né? Hoje a gente, graças a Deus, tem as vacinas aí da rubéola, né? As mães já têm, né? Tem mais cuidado, menor número de surdez pela rubéola. E as crianças podem ter causas congênitas, pode ser problema durante o parto, complicações, partos complicados, falta de oxigênio no cérebro da criança. Tem vários motivos pelo qual o indivíduo pode se tornar surdo. E existe o declínio da audição por conta da idade, né? A idade, seus cabelos ficam brancos, a sua pele fica rugosa e você perde cabelos por dentro também. Então, dentro da orelha, onde tem os cílios, com a idade você pode perder esses cílios. Esses seriam os cílios das células de dentro do ouvido. Então, esta é uma perda lentamente progressiva e muitas vezes adaptada. O indivíduo não percebe, quem percebe são seus familiares, seus amigos, né? E isso pode até criar uma situação que as pessoas falam, ô, seu surdo, E a pessoa fica constrangida, né?
Sem dúvida.
E, exatamente.
É, doutora...
E o ruído também, o ruído muito alto, pode contribuir para isso. Exposição a produtos químicos, uso de medicações ototóxicas, doenças da orelha, né? Nós temos doenças da orelha que deixam o indivíduo surdo. Então, esse indivíduo, quando não tem um tratamento clínico ou cirúrgico, ele deverá ser reabilitado ou receber o aparelho auditivo, que é um aparelho de amplificação do som, um aparelho individual, é dele, só serve para ele, e foi ajustado para a perda auditiva dele.
É individualizado. Então, chegamos no momento de dizer, olha, o paciente é encaminhado, ele passa por uma nova consulta, atualiza a audiometria, e aí ele vai escolher o tipo de aparelho auditivo, como a senhora está explicando, exatamente para a deficiência dele. Vamos contar um pouquinho como é esse atendimento.
Bom, primeiro que a gente precisa receber da rede pública, do médico de origem, o diagnóstico etiológico, que fala o que, que causou a surdez, e o diagnóstico audiológico, que é o exame onde mostra qual é o nível de audição dele, né? Tem perdas leves, moderadas, severas e profundas. Aqui no Hospital das Clínicas, ele chega da rede, ele passa numa consulta médica, eu preciso ver a documentação, entender o que está acontecendo com a orelha dele, orientá-lo, explicar o que, que é um aparelho auditivo, né? O paciente chega aqui muito cru, às vezes ele não sabe do que se trata, ele chega achando que vai pegar um aparelho, colocar na orelha e sair escutando tudo, né? Então, a gente faz essa primeira consulta, a gente tem palestras de orientação e a gente repete a audiometria, porque eu preciso de um exame recente, super atualizado, para fazer a programação do aparelho auditivo. Eu não posso me basear num exame que ele fez lá na rede pública, sei lá há quanto tempo. Eu preciso de exames atualizados. E aí, a escolha do aparelho não é assim, eu quero aquele, eu preciso ver o diâmetro da entrada do ouvido, do conduto auditivo externo, eu preciso saber se ele tem alguma doença que causa saída de secreção, excesso de cera, se tem perfuração da membrana timpânica, eu preciso examinar essa orelha, porque essa orelha externa dele, né, a parte onde tem esse pavilhão auricular, cada indivíduo tem de um tamanho, de um formato, e é importante saber como é essa anatomia para poder adaptar o aparelho. E aí eu também preciso conhecer qual é a destreza desse paciente de colocar e de tirar, de trocar pilha, quais são as facilidades ou as dificuldades que ele tem. Claro que a gente considera a vaidade do indivíduo, né? Do adulto, às vezes é um jovem, um adolescente, um trabalhador que também usa outros aparatos aí de proteção e o aparelho vai ficar caindo. Nem sempre eu posso colocar um aparelho intracanal, ele pode gastar mais pilha, o indivíduo tem um poder aquisitivo mais baixo, não vai conseguir manter o aparelho na sua orelha. Tudo isso, né, tem que ser considerado. E aí ele vai testar o aparelho para ver como é que o cérebro vai receber essa nova informação. Então, nosso protocolo, nós testamos dois aparelhos, às vezes até mais. Deixamos uma situação em que o paciente fica bem satisfeito e seguro com a protetização.
Excelente. É se adaptar para cada situação do paciente. E aí ele recebe, portanto, o aparelho. E o acompanhamento ocorre de que maneira? Quando há necessidade de troca? De quanto em quanto tempo eles... Enfim, olha, como é que é a continuidade,
né? Quando ele recebe o aparelho, né? Existe um processo para encomendar, pedir o aparelho, chegar o aparelho. E aí ele vem para receber o aparelho. É importante que haja um acompanhamento e um apoio familiar bem grande, porque são as pessoas que vão falar com ele. O indivíduo que põe um aparelho auditivo e vai para sua residência e fica sozinho, não conversa com ninguém, certamente esse aparelho vai parar na gaveta. Então, o indivíduo recebe o aparelho mas o cérebro dele ainda não está acostumado com os sons altos. Então é muito comum no início ele falar, ah, eu escuto muito barulho, né? Aquela coisa que incomoda.
Isso depende de uma adaptação, né? Do tempo.
Então, esse cérebro, a gente chama esse período de adaptação um período de aclimatização. Uhum. É o treinamento que ele vai ter que fazer no dia a dia. Claro que existem fonoaudiólogas que fazem o treinamento, mas é um custo caro. O SUS, ele paga o aparelho e a gente já tem aí um preço muito antigo. Nós não temos atualização dos preços há muito tempo. Então, estamos vivendo momentos difíceis. O SUS paga o aparelho, mas o paciente tem que manter a pilha, ele que vai ter que comprar a pilha, tá certo?
Uhum, claro.
E ele vai ter, o treinamento auditivo seria o ideal, mas ele não faz por dois motivos. Um, porque não tem dinheiro para pagar. O outro, ele não gosta de se deslocar. Todo mundo gosta de coisa prática. É tomar um comprimido e curar, é colocar um aparelho e sair escutando tudo. Uhum. Só que isso não acontece. Esse período de adaptação, ele tem que forçar para escutar, né, o som mais alto. Só que ele vai escutar a voz da pessoa, da outra falante, e vai escutar todo o ruído do ambiente. Então, ele vai escutar de forma amplificada o barulho da geladeira, o carro passando, o cachorro latindo, o garfo batendo no prato. Então, esses barulhos do cotidiano, que o cérebro não está tão acostumado, né, grande descoberta, às vezes incomoda e às vezes é um motivo para ele desistir do aparelho. Por isso que ele tem que estar muito bem orientado. O paciente, quando tem surdez e zumbido, ele também, com o aparelho, pode melhorar o zumbido dele. E muitas vezes pode até existir uma aceitação maior por esse paciente. Uhum. Mas é esse período de aclimatização que ele pode chegar até 3 meses, né? Por isso que a gente entrega o aparelho, faz uma próxima consulta dentro de 2 meses para enxergar quais as dificuldades e as necessidades de regulagens mais finas, de acordo com aquilo que ele se queixa. E um ano depois, a gente repete a audiometria e repete os exames de avaliação dos benefícios do aparelho para ver o quanto aquilo ajudou, o quanto ele está adaptado, o quanto ele está satisfeito com o aparelho auditivo.
Uhum.
E então esse paciente recebe a partir daí a orientação de acompanhar com o médico da rede pública, aquele que encaminhou ele para
o de origem,
pro HC.
É. Muito
exatamente,
bem.
Que eu chamo de médico de origem.
Uhum.
Esse médico de origem vai ter que ver esse paciente a cada 4 meses. Para quê? Porque se tiver cera no ouvido, ele precisa limpar. A cera obstrui e não deixa o som passar. E muitas vezes ele pensa que é o aparelho auditivo. E não é, é a cera. Então, o paciente que usa aparelho auditivo, ele casa com o otorrino. Ele tem que ir no otorrino da rede, e a rede precisa garantir isso, a cada 4 meses para a limpeza da orelha. A cada ano, uma audiometria. E se ele tiver piora da perda auditiva, ele volta aqui, a gente revê as regulagens. E assim vai, né? Vai fazendo esse acompanhamento.
Muito bem, muito bem.
Trocamos o molde, porque o indivíduo envelhece e a orelha fica mais flácida.
Uhum.
Trocamos o molde nas crianças, porque as crianças crescem e os moldes ficam pequenos. Molde é aquilo que vai dentro da orelha. O aparelho geralmente vai atrás da orelha, né? O aparelho tem, eu posso falar o que ele tem, dá tempo, né?
Não sei como rapidinho, é que tá, a gente tem 1 minutinho para concluir, doutora Mara.
O aparelho é um amplificador, ele capta o som, amplifica o som, modifica e joga dentro da orelha, mas ele se prende na orelha pelo molde.
Sim.
E tem os tubinhos que se prendem no aparelho. Tanto o molde como o tubo tem que trocar quando estiver ressecado ou incomodando.
É.
E a gente faz isso em todos os pacientes. Todo.
Ou seja, é um processo
mas
delicado,
ele não tem alta,
né?
Da gente.
É um processo longo.
Uhum. Se tiver piora da perda auditiva e o aparelho não regular para melhorar para ele, a gente troca, porque se tiver roubo ou perda, ele tem que fazer um boletim de ocorrência.
Uhum.
E a gente troca se o aparelho tiver falha técnica E aí é o técnico da empresa que vai fazer uma análise do aparelho, escrever um relatório e, comprovada a falha, a gente troca o aparelho.
Deu para entender.
E assim vamos.
É um processo longo de adaptação, que depende da paciência do paciente, do atendimento dos profissionais, que tanto o médico de origem quanto o tratamento complementar na hora de oferecer o aparelho auditivo que melhora as condições de audição desse paciente, né? Depende de um casamento aí perfeito, como descreveu a doutora Mara Gandara, mas já são 25 mil pacientes atendidos com melhorias. É importante, muitíssimo importante este programa Reouvir, que nós fizemos questão de contar essa história aqui para o nosso ouvinte. E eu quero agradecer muito a participação da coordenadora deste programa, que é vinculado à divisão de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Parabéns pelo trabalho, doutora Mara, e muito obrigada por sua atenção.
Muito obrigada a todos, e vamos cuidar da audição.
Isso.
Todos devem fazer uma audiometria para saber quanto escuta, e nos procurar se precisarem, né?